Estou aqui com meu brother Antônio de Deus. Dr. Antônio de Deus é um médico cirurgião plástico e a gente caminha junto há bastante tempo. Eu já falei isso aqui, a gente tinha no pequeno grupo, e aí um dia apareceu o Antônio lá com a Ludmilla, né? A Ludmilla de uma família tradicionalmente evangélica e tal, e o Antônio vinha da igreja católica romana, mas conhecia a Bíblia como ninguém, né? E aí ele sentava quietinho e ficava, né, absorvendo aquilo ali com uma fome tremenda de Deus. E a esposa dele, angustiada, né? Porque, sabe, ele tem que converter e tal. E eu olhava e falava, rapaz, ele é o mais convertido dessa mesa, né? E um dia eles nos ligaram, falaram, a gente queria falar com você e tal. Aí ele foi lá jantar com a gente e falou assim, ah, então, eu tô achando que eu converti. Como se fosse uma. Rapaz, seu nome é Antônio de Deus, você não precisa de muita coisa a mais, não, né? E de lá para cá tem sido uma honra caminhar com você, viu, Toninho? E a gente queria compartilhar um pouco assim do que Deus colocou no nosso coração a partir da nossa relação, da nossa amizade. E eu queria que você trouxesse aí, abrisse esse tempo aqui. Derramando um pouco aí do que Deus colocou no seu coração. O Antônio estava ali falando para mim que está se sentindo, Olana, como numa banca de doutorado, assim, né? Porque ele vai compartilhar aqui e está lá o Paulo Júnior sentado ali, ele está um pouco tremendo aqui, viu, PJ? Viu? Amém.
Obrigado.
Amém.
Então, meus irmãos, assim, eu queria primeiro fazer um agradecimento, né? Um agradecimento primeiro à casa do Marlos, né? Marlos, cara, eu sou muito grato a você, sua esposa, sua casa, né? Por tudo que vocês fizeram, né? Na nossa vida, na vida da minha família. A gente teve momentos muito difíceis que a gente passou junto, outros momentos não tão difíceis. E eu posso te falar que tudo que eu sou hoje foi a construção da nossa relação, da relação nossa com essa igreja, também com os pastores aqui. Agradeço demais o Paulo Júnior e a Alana, por tudo que eu tenho aprendido, né, nessa caminhada, que é uma caminhada de conversão, que é uma caminhada de transformação do entendimento, né? E hoje eu queria falar de um assunto que tem muito a ver com isso na minha vida, que é a respeito do reino de Deus. Então, é algo que para mim sempre foi algo muito difícil, primeiramente, do ponto de vista religioso, de entender o que seria o reino de Deus. E a partir daquilo que a gente foi vivendo em comunhão, daquilo que a gente foi aprendendo, hoje a definição e o significado do que é o reino de Deus hoje, ele impacta diretamente a minha vida, no meu dia a dia, quando eu acordo, os meus pensamentos. E me desafia a todos os momentos, todos os dias da minha vida. Então, eu queria começar essa nossa conversa aqui fazendo algumas perguntas para vocês, né? O que que significa o reino de Deus para vocês, né? O que que até hoje, na sua caminhada, o que você aprendeu sobre o reino de Deus tem impactado na sua vida, né? O que que esse ensinamento, o que que você já aprendeu do reino de Deus, isso tem te desafiado? E tem te levado a uma condição diferente, a uma situação diferente, a um comportamento e, acima de tudo, uma identidade diferente. Então, por exemplo, para os judeus, o reino de Deus ainda não chegou, né? Eles estão esperando o Messias chegar. E o reino de Deus para eles é um reino onde vai vir um exército que vai destituir o poder atual. Na época eram os romanos, né? Hoje, provavelmente, eles pensam em outros tipos de poder, que eles estão esperando que sejam destituídos, né? Que Jerusalém, que o templo seja novamente construído. E para você, o que que é o reino de Deus? O reino de Deus já chegou? O reino de Deus ainda vai vir? O reino de Deus, para mim, em alguns momentos da minha vida, significava que os meus problemas iam ser resolvidos. Em certos momentos da minha vida, eu pensava que isso era o reino de Deus. E eu buscava a Deus com esse entendimento. E eu não te condeno, eu não condeno ninguém que pensa isso. Porque eu acredito que nós estamos numa caminhada de entendimento, uma caminhada de transformação. E eu queria te convidar a entrar nessa caminhada, a se aprofundar nesse assunto, porque é interessante, à medida que a gente vai estudando, Jesus Cristo, nos seus evangelhos, ele não gastou muito tempo falando de salvação. Mas ele gastou muito tempo falando de reino de Deus. Muito tempo. Então existem várias passagens de Jesus falando sobre o reino de Deus. E eu queria te falar, se você não sabe, que o reino de Deus já chegou. O reino de Deus já está agora aqui. Só que o reino de Deus é diferente, muitas vezes, daquilo que a gente imagina. Então, se você imagina um reino de Deus palpável, material, um reino de Deus onde você vai ver uma intervenção divina, onde você vai ver milagres acontecendo ao redor de você, talvez esse não seja o reino de Deus. E é interessante isso, porque Jesus fez muitos milagres, mas ele podia ter feito muito mais. Mas ele quis, ele se furtou de realizar milagres exatamente para trazer uma mensagem diferente, que é a mensagem do reino. E é interessante, porque a mensagem do reino ela vem desde o Antigo Testamento. E a gente pode fazer um paralelo com o reino de Deus, inclusive com a Terra Prometida. Então, assim, eu fui lendo aquilo e eu fui vendo alguns paralelos, algumas coisas que se pareciam muito. Porque você vai ver nos evangelhos, você vai ver nas cartas de Paulo, que ele coloca algumas condições ali, para que as pessoas possam adentrar nesse reino. Agora, talvez a palavra adequada, o verbo adequado, talvez nem seja adentrar ao reino. Talvez, depois, durante a nossa caminhada de entendimento, talvez a gente vai entender que nós vamos ser aqueles que vão levar o reino, que vão instituir o reino. Mas... nessa nossa caminhada, então, de conhecimento, de entendimento, talvez a gente precise entender isso, talvez a gente precise entrar nesse reino primeiro, a partir de nos observar, a partir de olhar para dentro de nós mesmos e olhar quais são os nossos pecados que têm nos impedido de adentrar nesse reino. E é interessante que são os mesmos pecados que impediram os israelitas de entrar na Terra Prometida. Então, hoje, para mim, quando eu não estou vivendo o reino de Deus... eu estou vivendo um deserto. Então, eu estou vivendo um deserto onde eu busco só aquilo que Deus tem para me dar, onde eu não tenho compromisso com os meus irmãos, onde eu não tenho responsabilidade com as pessoas, e eu estou olhando exclusivamente para mim e para as minhas necessidades. E isso é exatamente o que impede cada um de nós de adentrar e ser esse reino de Deus. Então, olha só, idolatria. Quantos de nós idolatram a nós mesmos? Idolatram os nossos sonhos. Olha só que coisa complexa, que coisa difícil, né? A gente fala, não, que você deve sonhar, que você deve buscar a realização dos seus sonhos. E muitos vivem idolatrando isso. Muitos vivem simplesmente em busca exclusiva disso, e isso passa a ser o maior ídolo dele. Paulo Júnior fala demais, que muitas vezes o nosso ídolo é o nosso estômago. As nossas necessidades. Então, será que... como é que a gente tem vivido? A gente tem vivido baseado nisso? Outra coisa, imoralidade, que é algo que às vezes a gente vê tanto, mas que talvez seja tão pouco comentado, seja tão pouco falado. Então, por exemplo, a gente está aqui no Homem ao Máximo, e o primeiro capítulo do Homem ao Máximo fala exatamente sobre imoralidade. Então, assim, caramba, é algo que a gente precisa... a gente precisa acordar para isso. A gente precisa olhar para isso, para o nosso comportamento, para aquilo que a gente tem visto, para aquilo que a gente tem feito, para aquilo que a gente tem exposto aos nossos filhos. Ainda o egoísmo, a ganância, a murmuração. Bom, aí eu queria fazer um parêntese em relação a isso. Meus irmãos, olha só, eu creio de verdade... que Deus me chama todos os dias para onde eu estiver, para onde eu for, para eu levar o reino. Eu creio. E eu creio que Ele quer isso de vocês também. Só que, muitas vezes, a gente vai estar num local onde é um local inóspito. Que é uma terra prometida, que tem um monte de gigante, que tem um monte de fortaleza, e que a gente vai ter de vencer isso, e que a gente vai ter de enfrentar isso. Só que muitas vezes, antes da gente depositar a nossa confiança no nosso Pai, a gente murmura em relação àquilo. A gente olha para aquilo com os olhos da nossa carne e a gente se lamenta, a gente murmura, a gente acredita que a gente não vai conseguir. Ou que o peso que Deus colocou sobre nós é muito grande. E são tantas as fortalezas que estão ao nosso redor, né? Dentro da nossa casa, relação com as nossas esposas, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos funcionários, com os nossos pacientes. São muitas as fortalezas que a gente tem de romper. E aí vem uma palavra de consolo, e é algo que eu queria deixar assim, de uma forma muito clara aqui para nós hoje. Que é, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Por quê, meus irmãos? A gente não tem que se preocupar em como a gente vai enfrentar as fortalezas. A gente não tem que se preocupar em como a gente vai vencer essas fortalezas, esses desafios. A gente simplesmente tem de tomar a decisão de ser o reino de Deus. Porque se a gente se ocupar do reino de Deus, tudo mais nos será dado. Então, se você está preocupado com o recurso, preocupado com aquilo que pode te faltar, caramba, Jesus fala tanto disso, nos compara com os lírios do campo, nos compara, sabe, com os pássaros. Então, meus irmãos, o recurso, a gente não tem de viver com medo. A gente tem de vencer a nossa ansiedade, de enfrentar os desafios do nosso dia a dia que nos impedem de levar o reino de Deus para onde a gente estiver. Aonde nós colocamos o nosso pé, nós vamos ser exatamente, olha só, isso lá está em Apocalipse, isso é uma coisa fantástica, que Deus, a partir de Jesus Cristo, nos fez príncipes e sacerdotes da terra. Meus irmãos, eu queria refletir um pouquinho a respeito desses dois personagens, né? Príncipe e sacerdote. Príncipe fala de reino. Meus irmãos, sabe o que reino significa? Significa governo. Será que vocês têm ideia de que aonde vocês estiverem, na família que vocês estiverem, no emprego que vocês estiverem, na relação familiar, de amigos, vocês têm de governar ali? E o que é governo? Governo significa se ocupar de pessoas, se preocupar com elas, porque quem governa, lidera, quem governa, direciona, e quem governa, protege. Então, olha só, aqui tem tantos homens aqui que são pais de família. Meu amigo, na sua casa, você vai ser o cara que tem de liderar. Você vai ser o cara que vai ter de proteger sua família. Você tem de governar a sua casa. E para as mulheres é a mesma coisa. E aí vem a outra função que Deus colocou para nós, que Deus nos fez. Olha só que maravilha, isso é de graça, isso é de graça. Isso você não precisa se esforçar, você não precisa se dedicar, você não tem de falar assim, nossa, a partir de agora eu preciso ser um homem diferente. Não, a partir de agora, a partir do momento em que você se decidir ser o reino de Deus, Deus vai te capacitar. Porque o Espírito de Deus habita em nós e ele já nos colocou tudo que a gente precisa. Então, sacerdócio, meus irmãos, o que é o sacerdócio? Será que o sacerdócio é isso aqui que nós estamos aqui? Será que o sacerdócio é o Paulo Júnior falando aqui na frente? Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é fantástico, nos ajuda demais. Mas e lá no seu dia a dia, na sua relação, ali naquela questão mais particular ali, no seu momento de dificuldade com alguém, com a sua esposa, com o seu esposo, será que você entende o que significa esse sacerdócio? Esse sacerdócio, meus irmãos, é simplesmente a gente, antes de falar, antes da gente tomar qualquer decisão, a gente ouvir o conselho de Deus. A gente trazer para onde a gente está a sabedoria, o conhecimento e a vontade de Deus para aquele lugar. Então, meus irmãos, assim, antes de uma briga, caramba, deixa eu orar. Deus, vamos lá, como é que eu vou reagir nessa situação aqui? Como é que isso aqui é que eu lide com isso? Isso é sacerdócio. Olha só, talvez a gente nunca tenha pensado isso, talvez a gente nunca tenha olhado para essa situação dessa forma. Uma situação de alegria, algo que você conquistou muito, que você está muito feliz, até isso. Deus, como que o senhor quer que eu me comporte com os meus irmãos diante dessa situação? Porque eu aprendi aqui com o Paulo Júnior que eu preciso ter equilíbrio. Eu preciso ter equilíbrio. Eu não posso ficar eufórico. Por quê? Porque tudo que Deus nos dá, eu preciso entender que é simplesmente para que eu seja mordomo. Nós somos mordomos de Deus. Então, se você tem uma casa muito bonita, Cara, bom demais, bom demais. Mas presta atenção, porque aquilo lá Deus te deu por um propósito. Que lá nem seu é. Por quê? Porque por enquanto nós somos príncipes. Nós somos filhos de um Deus Todo-Poderoso que é dono de tudo. Por isso que a gente não tem que se preocupar com recurso. Por isso que o recurso é algo que, particularmente hoje, não tem feito mais parte das minhas orações. Porque não faz sentido mais isso. Não faz sentido. Então, eu preciso caminhar. Olha, nós estamos nessa caminhada junto aqui. Tudo que eu tenho aprendido aqui nessa igreja, eu tenho aprendido com o Marlos, com a família dele, com outros irmãos que caminham com a gente. Eu preciso avançar, e é disso que Deus nos chama, né? E é muito legal, por exemplo, aí Jesus vai lá e começa a fazer umas comparações com o reino de Deus. E Jesus faz umas comparações tão simples. Tipo assim, não, reino de Deus, como que eu vou comparar o reino de Deus? Eu vou comparar o reino de Deus com uma semente que foi jogada no solo e que ela vai crescer, que ela vai ter uma raiz, um caule, um fruto. E aquele que jogou a semente não sabe nem como que aquilo aconteceu. Meus irmãos, olha a simplicidade disso. Por quê? Porque no nosso dia a dia, a nossa vida é simples. As nossas decisões, elas não precisam ser complexas. O nosso falar, ele não precisa ser nada abstrato. Ele tem que ser algo que realmente faça a diferença. Outra comparação que também para mim é maravilhosa, que o reino de Deus é comparado a um pouquinho de fermento que é colocado na massa. Olha só que coisa maravilhosa. A nossa decisão de levar o reino de Deus para aquele lugar vai contaminar aquele lugar no bom sentido. Vai fermentar aquela massa. Meu Deus do céu, a gente olha para a nossa sociedade, para o nosso mundo, e a gente pensa, cara, como a gente tem sido realmente ruim, né? Como a gente não tem cumprido a palavra de Deus, a vontade de Deus, né? Porque eu imagino, né, que no meio de todos nós aqui, se a gente tivesse decidido a ser esse fermento, com certeza a nossa sociedade ia estar muito melhor. Então, por isso que quando a gente começou aqui e fiz a oração no início aqui, e era uma palavra que eu queria, de novo, que a gente refletisse, que sempre para mim foi muito conflituosa, que é assim, que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Meus irmãos, talvez haja um trocadilho aí. Porque sempre eu li aquilo e falava, mas como assim? Será que Deus escolhe alguns? Será que alguns são melhores que os outros? Será que Deus faz acepção de pessoas? Aí eu, olha só que interessante, meditando, ontem ouvindo uma palavra de um outro pastor. Olha, para mim, na verdade, não são os escolhidos, poucos são os que escolhem. Então, muitos aqui são chamados, muitos. Olha só a quantidade de gente que nós temos aqui. Muitos são chamados. Agora, quantos escolheram? Quantos escolheram aceitar ser príncipe e sacerdote, ser filho de Deus e assumir essa responsabilidade de uma forma sincera? E abrir mão, olha só, porque não é simples. Ah, não, mas é simples, agora eu quero ser príncipe e sacerdote. É aí que vem a parte difícil, né? Porque aí vem os critérios, né? Cara, como é que você vai ser príncipe e sacerdote? Tem que você ser príncipe e sacerdote avarento? Tem jeito de você ser príncipe e sacerdote, sendo que você só se ocupa de você mesmo? Essa é a dificuldade nossa. É vencer o nosso egoísmo. É vencer a nossa murmuração. Olha só a nossa língua, né? Então, caramba, tem tantas passagens na Bíblia que fala que a língua é o nosso órgão mais perigoso. Porque a gente murmura, a gente lamenta. E a gente não quer ouvir o conselho de Deus. Tantas vezes a gente vai lá e a gente fala para Deus como que a gente quer que as coisas aconteçam. A gente não se submete à vontade dele. Só que é assim, meus irmãos. Olha só que coisa interessante. Deus vai lá e abre uma porta para você e fala, não, meu filho, eu quero que você vá por esse caminho aqui. Aí você fala, Deus, eu não quero ir, eu quero ir por outro caminho. Olha, as coisas vão acontecer de uma forma que eu particularmente creio que a vontade de Deus ela vai prevalecer sempre. Então, acorda para a vida, antes que as coisas fiquem piores. porque as portas vão fechar e a única porta que você vai ter vai ser aquela de Deus. Então, para mim, eu não quero ter livre-arbítrio. Eu não quero. Eu quero me submeter à vontade de Deus. E é isso aí, meus irmãos. Eu vou passar aqui pro meu amigo aqui, pro meu irmão.
Amém. Você falando aí, Antônio, sobre o reino de Deus, e acho que é bem a propósito que Deus trouxe no meu coração, porque quando Jesus nos traz essa questão do reino de Deus, ele traz numa oração. E é a oração do Pai Nosso. Quem lembra aqui? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão de cada dia nos dai hoje, mas seja feita a tua vontade. E início dessa semana, a gente enfrentando alguns desafios lá em casa, né? Como toda casa. E aí a gente ia ter uma conversa, né, marido e mulher, sobre algumas decisões que a gente precisa tomar. E eu falei para a Juliana, peraí, deixa eu pensar. Né? Eu usei a palavra pensar, mas na verdade assim, eu senti naquele momento um desejo profundo de ter um tempo de oração. Achei interessante quando você falou que no começo, né, você discerniu o reino de Deus por aquilo que você recebia. E que um homem que guia sua casa deve, acima de tudo, ouvir a Deus em oração. E que as suas orações nisso eram orações que pediam coisas, mas depois elas se transformaram numa oração em que você conversava com Deus. O reino de Deus é esse reino em que Jesus nos convida a conversar com o Pai que é nosso. E aí a primeira coisa que eu queria que a gente se perguntasse aqui é como é que está a nossa vida de oração? Se a gente entendeu aqui essa questão do reino de Deus que é chegado em nós e o Jesus que ensina isso em oração, numa oração que ele fala de um Pai que é nosso, como é que está essa nossa vida de oração? Nós temos realmente falado com Deus, buscado? O que para a gente é oração? O Antônio trouxe uma coisa muito importante no início, oração para ele eram coisas que ele pedia e que ele queria receber como coisas mesmo, mas para nós, o que é a oração? Um texto muito, muito interessante sobre isso, ele até comentou também, é quando lá em Lucas, no capítulo 11, né, Jesus mostra para a gente um modo automático de oração. É aquele modo em que eu estou pedindo pão e ovo para Deus. Lucas 11 fala assim, portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Aí ele diz, por todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, todos os que batem a porta aberta. Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o seu Pai do céu dará? Dará o quê? Dará o Espírito Santo aos que pedirem. Então, o texto está dizendo de uma oração que o filho pede pão e Jesus fala, pô, você pede pão, Deus não te dá uma cobra. Você pede ovo, Deus não te dá um escorpião. Então, quanto mais vocês, quando vocês pedirem, Deus vai te dar não o pão, não o ovo, mas o Espírito Santo. E a gente olha para esses textos e fala, puxa, então eu estou precisando de recurso financeiro, eu vou orar pelo recurso financeiro, pela coisa em si. E a gente fala, não, mas porque há uma promessa, que se eu pedir, eu recebo. Mas a gente esquece que o que Jesus está mostrando é que se eu pedir, eu recebo o Espírito Santo. Mas que loucura é essa? Então, o que é uma oração em que eu peço uma coisa e recebo o Espírito Santo? E aí, Deus me levou a um texto em Abacuque. Porque eu acho que Abacuque é essa grande oração, né? São três capítulos de uma grande oração. E é importante a gente meditar sobre isso, porque queria que vocês abrissem aí Abacuque 1. Abacuque é um livro escrito provavelmente ali no século 7 a.C., talvez logo depois da queda de Nínive, logo antes ou no mesmo tempo do cerco a Jerusalém, não se sabe precisamente, mas é um tempo em que Judá estava enfrentando um período de idolatria generalizada, injustiça social generalizada, corrupção generalizada. O povo estava em sofrimento. E Abacuque traz, nesse momento, uma voz profética. Todo profeta discerne no meio do caos essa sombra de esperança da palavra de Deus e orienta seu povo. Assim foi Abacuque. E ele fala isso num contexto geopolítico em que Judá estava sob o domínio, né, aquela região sob o domínio de um império assírio, que, no entanto, estava em decadência, mas vendo o levante, né, o surgimento do Império Babilônico, que vinha com força. E o Império Babilônico, os babilônicos, eles vinham com uma crueldade muito maior do que os assírios. Então era um tempo de muita luta, de muita dor, de muita angústia para Judá. E é nesse contexto em que Abacuque traz o seu texto nessa questão e que a gente vai ler aqui, né, para perceber assim, que muitas vezes a gente precisa olhar para esses momentos de desafio na nossa vida e levar isso diante de Deus, mas com um cuidado para a gente não ficar em certos extremos. Porque quando esses desafios aparecem na nossa vida, ou a gente fica bravo com Deus, ou a gente fica bravo conosco. E não deveria ser uma coisa nem outra, deveríamos buscar esse equilíbrio. Eu fico bravo com Deus, porque se Deus é um Deus de amor, por que que ele está permitindo tanto sofrimento dessas coisas acontecerem? Eu acho que isso era mais ou menos o que poderia passar na cabeça de Abacuque. Mas há um outro extremo em que eu não fico bravo com Deus, eu fico bravo comigo. Eu estou fazendo tudo errado, eu não mereço, eu não sirvo, eu não presto. E aí você vive esse evangelho de depressão. Então, essas questões, esses sofrimentos trazem para a gente essa dicotomia e o desafio que é, em oração, a gente buscar esse equilíbrio. E aí, o Abacuque começa, né, no capítulo 1, dizendo o seguinte: até quando, Senhor, terei que pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver essas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos e, com isso, a justiça é corrompida. A oração de Abacuque não é uma oração de pedido, de petições e súplicas. Não é aquele modo automático que Jesus traz lá em Lucas, no capítulo 11. A oração de Abacuque começa de uma forma mais profunda e a gente pode enxergar ela em quatro estágios. Esse é o estágio inicial da oração de Abacuque. É o momento em que ele rasga o coração diante de Deus. Ao invés de pedir as coisas, Abacuque é sincero diante de Deus acerca daquilo que ele está percebendo, daquilo que ele está sentindo. Quantos de nós entendemos a oração como esse momento de você chegar diante do seu pai e rasgar o coração para ele? Talvez seja isso que esteja faltando para que a gente perceba verdadeiramente o reino de Deus. A gente chega para Deus no modo automático de oração, em que eu foco apenas nas petições e nas súplicas. E se é isso, eu estou pedindo somente pão e ovo. Mas o que Deus está nos ensinando é que eu preciso ir mais profundo. Mas para eu ir mais profundo, eu tenho que estar disposto a me desnudar na presença de Deus e levar para Ele aquilo que são de fato as minhas dores, os meus anseios, as minhas dúvidas. E é assim que Abacuque começa a oração dele. Ele começa a oração dele trazendo as dúvidas dele, porque na sombra dessas dúvidas, a oração é aquilo que vai trazer luz para guiar a partir da verdade divina. Aí a oração de Abacuque, a partir desse primeiro momento em que ele está questionando a Deus e trazendo essa busca diante de Deus, entra no segundo estágio, que é o estágio da resposta de Deus. É uma resposta que gera nele uma reflexão. De novo, quando a nossa oração é só petição e súplica, ela é rasa. Mas quando ela começa com um rasgar diante de Deus, daquilo que está no meu coração, uma confissão genuína do que está no meu coração, seja coisa boa, mas principalmente coisa ruim diante de Deus, muitas vezes é ali que a gente vai ouvir as respostas de Deus. Agora, esse segundo estágio da oração de Abacuque, que vem no verso 5, ele começa assim: observem a resposta do Senhor, observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias algo que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhe contasse. Eu fico imaginando se Abacuque, depois de ter confessado a Deus as suas dúvidas e aberto a Deus todos os seus dilemas e desafios, ouvisse a resposta de Deus e Deus parasse por aqui. Ele ia ficar alegre. Oh, Deus vai melhorar a situação. Porque é o que Deus está falando. Oh, faço algo de seus, em seus dias que vocês não vão acreditar. Olhem e admirem. Mas olha o verso 6. Depois que Deus dá essa aparente boa notícia, ele vem e diz: estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmos o que é certo. Abacuque traz um pedido a Deus e recebe uma resposta misteriosa de Deus. Como é que a gente fica quando a gente leva algo a Deus e ele nos traz algo desafiante? É quase como se, nessa resposta de Deus, ele trouxesse um plano incompreensível que tenha tribulação e sofrimento no meio dele. E aí é nesse ponto que a gente se decepciona com Deus. É, sabe, amados, assim, às vezes Deus pinta um céu com cores que os nossos olhos não estão preparados ainda para enxergar, que os nossos olhos estão aprendendo a ver. Quem é oftalmologista aqui pode me corrigir, mas os bebês, quando eles nascem, eles enxergam somente o preto, o branco e os tons ali de cinza. Talvez seja por isso que você é galo, né? Né, Ricardão? E depois, não é? Depois, com a primeira cor ali primária que ele percebe é o vermelho. Por isso que tem tanto flamenguista no mundo, né? Preto, vermelho. E depois ali, de 4 meses para frente, né, ele começa a perceber as outras cores e de 8 meses estabiliza, vê profundidade. Quer dizer, no começo, nós não temos tanta percepção das coisas. É a mesma história aqui. Deus, às vezes, dá uma resposta para a gente com cores que a gente ainda não consegue perceber nesse nosso processo de aprendizado e de maturidade. E esse é o problema. Se eu me frustro nesse momento em que Deus me dá uma resposta e eu ainda não consigo perceber o todo, o meu reino de Deus parece o reino de Satanás. É aí que eu me frustro com o Evangelho. E muitas vezes, nessa jornada, né, a gente faz essas perguntas a Deus e as respostas dele traz mistérios mais profundos do que as nossas perguntas continham. É como se Deus virasse para a gente, virasse para Abacuque, e virasse e falasse assim: Abacuque, você está no fundo do poço? Aí Abacuque: estou. Pois é, você está disposto a ir mais fundo ainda? Quantos estão entendendo aqui? Essa é a oração de Abacuque em seu segundo estágio. Mas aí Abacuque entra num terceiro estágio, que é um estágio em que ele vai compreender e gerar fé no coração dele. Quando então, no verso 12, ele diz: ó Senhor, meu Deus, meu Santo, tu que és eterno, certamente não planeja nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar como castigo por nossos pecados. Mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que estão mais justos que ele? Abacuque leva para Deus as suas dúvidas, angústias, anseios, recebe de Deus uma resposta que diz o seguinte: ó, vai piorar, mas ao invés dele se frustrar, ele segue conversando com Deus. Isso é oração, é uma conversa, é uma busca por conhecimento. Nesses momentos, duvidar dos céus não falam sobre uma crise de fé ou falta dela. Falam sobre uma fome de conhecimento, de entendimento. E o nosso problema talvez seja que a gente esteja vivendo um cristianismo de barriga cheia. Um cristianismo de satisfação. Talvez nossas abundâncias, as nossas petições e súplicas, muitas vezes respondidas, façam com que a gente permaneça no raso. E como a gente não leva mais dúvidas para Deus, como a gente não enxerga a oração como um processo de aprendizado, nós não mergulhamos ainda mais no conhecimento de quem é Deus. Mas Abacuque fez isso, e aí vem no capítulo 2 e diz, ele diz, subirei ainda nesse terceiro estágio da oração dele, que é um estágio em que ele está buscando compreensão e gerando fé no coração dele. Ele diz, Abacuque 2:1, subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Então imagina isso. Deus está dizendo o seguinte, Abacuque, sabe aquilo que você quer que eu livre Judá? Na verdade, eu só vou trocar o inimigo. Está vindo a Síria e vou mandar Babilônia. Babilônia é mais brabo. Aí Abacuque, percebendo o processo didático, pedagógico de Deus, fala, eu vou subir então na torre de vigia, sabe aquelas torres de guarda, né? E vou esperar, e vou vigiar, vou ver o que vai acontecer. Ele entra para dentro do processo. Entra para dentro do processo pedagógico de Deus, mesmo sabendo que isso poderia trazer muita luta e muita dor. E aí ele segue no verso 2, então o Senhor me disse, escreva a minha resposta em tábuas para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Sabe aquela sua oração que você fica bravo com Deus porque está demorando? É engraçado que essas orações, Deus está virando o seguinte, assim, ó, demora, Lana, mas não está atrasado. Como é que uma coisa pode demorar e não está atrasado? Percebe como há um processo pedagógico de ensino na oração de Abacuque, a partir de uma situação difícil, a partir de Deus dobrando a aposta daquela tribulação, há aqui um processo em que Abacuque está sendo, então, ensinado a gerar no coração dele paciência e resiliência no meio da tribulação. Deus diz, se parecer que demora a vir, espere com paciência, por certamente acontecerá, não se atrasará. Aí vem o grande versículo do texto de Abacuque, quando no verso 4, Abacuque 2:4, diz, olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá da fidelidade a Deus, o justo viverá pela fé. E aí Abacuque segue, e no verso 14 diz, pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Fase 1, Abacuque leva para Deus, rasga o coração. Fase 2 dessa oração, ele ouve uma resposta de Deus muito dura, mas fase 3 ele não para por aí, ele mergulha dentro disso para entender o que, que Deus estava ensinando. Quantos estão dispostos a orar desse jeito? A transformar a sua oração de petições e súplicas para uma oração de busca pelo entendimento. Para que então a gente chegue em Abacuque 2:20 e depois de perceber todas essas coisas, a gente diga, o Senhor, porém, está em seu santo templo. Toda a terra cale-se diante dele. O Senhor está sobre o seu santo monte, cale-se sobre ele toda a terra. É a percepção de Abacuque que Deus, se é Deus e se é soberano, cara, pode fazer o que ele quiser com a minha vida. Quem sou eu para achar ruim, Antônio, se Deus vai me dar escorpião ao invés de ovo ou cobra ao invés de pão? Ele é Deus. O mesmo Deus que me ensina por mesa, ele ensina com amor ou ele ensina com dor? Porque em mesa, Deus me ensinou pondo a mesa numa ceia, mas Deus também tem o direito de virar essa mesa para me ensinar alguma coisa, como ele fez com os cambistas no templo. Então a mesa que ele serve, ele também vira. Ele tem o direito de fazer isso, ele é Deus. É isso que Abacuque entendeu. É essa oração verdadeira, aquela oração que ao invés de eu simplesmente esperar para receber as coisas, receber ovo e receber pão, eu recebo o Espírito que vai me ensinar sobre essas coisas. É a oração em que eu recebo o entendimento, o conhecimento de Deus. Essa fome que eu quero ter, a fome pelo conhecimento de Deus. Até que enfim, depois de ter passado por esse primeiro estágio, de ser sincero diante de Deus, o segundo estágio de ouvir a Deus e esse terceiro estágio de aprofundar no conhecimento, Aí chegamos ao estágio final da oração de Abacuque, quando no capítulo 3, um dos trechos mais lindos da Bíblia, ele diz no verso 2, Abacuque 3, 2, ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com as tuas obras. Irmãos, esse cara começou chorando para Deus e recebendo uma resposta pior ainda. E agora, pouco tempo depois, na jornada dele, estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, aí ele pede. Ele não pede no começo da oração. Ele pede depois da jornada de conhecimento. E aí ele traz o seu pedido. Nesse momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Na tua ira, lembra-te de nós com misericórdia. Percebe? O nosso problema é que a gente começa de trás para frente. A gente começa do estágio 4 e sequer passa pelo 1. Abacuque nos ensina como é que deve ser uma oração. Uma oração não é um monólogo diante de Deus. Uma oração não é um modo automático de simplesmente deduzir petições e súplicas diante de Deus. Mas a oração é um diálogo em que eu busco conhecimento, busco suprir uma fome de entendimento de Deus. Por mais que haja dúvidas no meu coração, e está tudo bem, as dúvidas são como a terra fértil na qual a minha fé é lançada, edificada e frutifica. Está tudo certo. Como diz o Paulo Júnior, não tem problema nenhum ter dúvidas, eu só não posso duvidar. Não é isso? E aí, Deus, o Abacuque vai e fecha nesse estágio 4, que é um estágio de louvor e de adoração. E ele diz, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força, ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares mais altos. Essa é a oração que nós deveríamos fazer. Uma oração que, ao final, contém toda a jornada de conhecimento, mas também contém uma expressão genuína, profunda e submissa de exaltação ao Deus, independente de ter recebido ou não as coisas. Ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que não haja gado nos meus currais. É a oração que Jesus fez. Pai, se for preciso, possível, afasta de mim esse cálice, mas olha só, seja feita a tua vontade. Quantos de nós oramos assim? É assim que a gente tem orado? Nós estamos chegando diante de Deus pedindo ovo e pedindo pão, como quem deseja obter somente ovo e pão, ou nós estamos chegando diante de Deus pedindo ovo e pedindo pão, como quem deseja receber o Espírito Santo que vai nos ensinar sobre o ovo e sobre o pão. Por isso que Jesus fala, voltando lá em Lucas, que a gente pode pedir e a gente vai receber. A gente pode bater, essas portas vão abrir. Porque o Pai, que vê o seu filho pedindo essas coisas, vai dar o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos ensina. Ele é o nosso auxiliador. O Espírito Santo, ele nos traz entendimento acerca de que Deus é. Essa é a promessa que você tem, que as suas orações serão sim respondidas. Não necessariamente com relação às coisas que você pede, mas com relação ao Espírito, que é a garantia, o selo da promessa de Deus nas suas vidas. E foi isso que Abacuque entendeu nessa jornada de conhecimento que ele teve. Por isso, Toninho, o justo viverá pela fé. Não o justo que pensa que eu vivo a minha vida tentando ser justo porque eu quero dar a minha vida a Deus. Não é isso. Ele é que, sendo justo, deu a vida por nós. Então, de novo, esse trocadilho. O justo viverá pela fé não é quem faz as coisas certas e se sente justo que viverá pela fé. É aquele que foi justificado pelo justo juiz, por aquele que deu a vida por nós. É este justificado que viverá pela fé. E é assim que ele agrada a Deus.
Então, só para completar, né? Eu creio que esse caminho dessa oração que o Marlos trouxe aqui para a gente, ele é fundamental para que a gente possa exercer o nosso sacerdócio. E a definição que Cristo deu do reino de Deus é que ele é um reino de justiça, um reino de paz e um reino de alegria. Então, a pergunta que fica para todos nós, quando a gente, o lugar onde a gente está, a gente está levando o que para esse lugar? Né? Como é que está esse ambiente? Né? É um ambiente de paz ou é um ambiente de briga? Né? É um ambiente de justiça ou é um ambiente de iniquidade? É um ambiente de alegria ou um ambiente de tristeza? Só que a tristeza aqui não no sentido, digamos, de simples da palavra, mas vamos falar de contentamento, de plenitude. Porque é disso que Deus está falando com a gente aqui. Que a gente precisa levar isso, a gente precisa se entregar. Ou seja, onde a gente estiver, as pessoas têm de receber tudo de nós. O reino de Deus é um local, é um ambiente onde as pessoas ali, elas não têm reservas umas com as outras. Onde elas entregam tudo. E a gente só vai conseguir entregar tudo de nós a partir do momento que a gente conseguir viver essa intimidade com Deus. Não tem jeito de você viver a vontade do Pai se você não conversa com Ele. Se você não está íntimo dEle. Se você não se submete a Ele. Inclusive até as correções do nosso Pai. Porque um pai que é pai corrige. Eu sou pai, eu corrijo meus filhos. Quanto mais o meu Pai do céu, que nos poda para que a gente dê cada vez mais fruto.
Amém. Amém. Eu quero chamar o Paulo Júnior aqui para fechar esse tempo conosco.
Fica aí. Vamos junto aqui, porque a gente vai ministrar junto aqui. Amém. Privilégio, meu Deus do céu, que bênção. E é tão forte, né? Assim, como que Deus tem agendado as coisas aqui para a nossa vida. Porque hoje, mediante essa palavra que foi compartilhada aqui, eu estava ali muito assim impactado de ver assim, a beleza disso, né? Uma visão de reino. E como que uma visão de reino pode afetar radicalmente nossas práticas devocionais, de modo que elas não sejam religiosas. Porque Jesus diz, vocês andam orando muito e não estão recebendo nada, porque vocês estão orando mal. Então, não é a quantidade de oração. Tem gente que acha que é a quantidade de oração. E não é a natureza dela. Jesus até depois, ele falando sobre isso, depois você vê lá em Isaías, Deus dizendo assim, vocês gostam muito de reunir para orar. Vocês gostam muito de reunião de oração. Vocês gostam mais de estudo bíblico. Lá está em Isaías. Vocês gostam de estudo bíblico, vocês gostam de jejum, vocês gostam de reunião de oração e não está resolvendo nem nada. Porque toda vez que vocês fazem isso, é para alcançar um tipo de poder que coloca uns sobre os outros. A ideia de quem é que merece mais no final do rito. Então nós estamos desenvolvendo ritos de poder. Amém? Em vez de desenvolver ritos que revelam o nosso conhecimento do reino, Antônio. Rapaz, que palavra bendita que você trouxe aqui hoje. A palavra assim, nós não vamos viver a plenitude do evangelho se nós não entrarmos numa dimensão de reino. E eu queria citar, porque para coroar tudo isso, nós vamos ter 3 batismos aqui hoje, de criança. E pensa um trem que eu acho bom é fazer batismo de criança. E eu tenho uns amigos, pastor, que assim que é doido da cabeça. Fala, você é louco, como é que você batiza criança? E eu tenho falado para eles. Eu falo um dos motivos que eu batizo criança é porque eu também faço enterro de criança. Se eu não fizesse enterro de criança, eu não fazia batismo de criança. Se Deus tivesse me poupado de ter que fazer enterro de criança, então eu me daria ao luxo de não batizar criança. Mas como ele não me poupou disso, então eu só consigo enterrar uma criança, se eu tiver tomado de fé daquilo que Cristo fez em favor dela na cruz. Porque eu sirvo a um Deus justo. Se não, ele mandava eu não batizar as crianças e também assumir um compromisso comigo, só deixar para matar ela depois que ela tivesse 15 anos e tivesse juízo para morrer. Mas como que as pessoas morrem sem ter juízo mesmo, então? Amém, amados? Então é justiça. E aí, lá em Colossenses, no capítulo 1, Antônio, diz assim, ó, e ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor. E olha que coisa bela está conjugada aqui, uma visão de reino e uma prática de oração que condiz com a visão de reino. Se eu não tiver uma visão de reino, as minhas orações serão inúteis. Porque serão só súplicas. Então Jesus não nos ensinou a suplicar. Jesus, quando foi ensinar a orar, ele diz assim: olha, não transforme suas orações em súplica. Porque os ignorantes suplicam. Então ninguém precisa do Espírito Santo para orar. A súplica é inerente da vida. Então até um ser descerebrado suplica. Suplica por alimento, suplica por compaixão, misericórdia. Eu criava vaca para matar. E eu tinha vaca que sabia que ia morrer. Tinha vaca que sabia que o dia dela chegou. Principalmente as prenhas. Você sabe o que é prenha? Vaca que está grávida. As vacas grávidas, elas ficavam assim mais desconfiadas que era o dia delas. Mudava o comportamento. Quais ajoelhava quando morrer? Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Porque isso é inerente. E aí o povo está achando que súplica é oração. Não, Jesus diz assim: quando você for orar, entra no teu quarto para falar com o seu pai. E eu não vou estender, não, mas eu só quero te fazer uma pergunta. E você responde rápido. Entra no teu quarto para falar com seu pai, é o seu quarto na sua casa ou é o seu quarto na casa do seu pai? Oi, o que você está chamando de quarto? Porque muda tudo. Amém? Essa é a visão de reino. Visão de reino é eu começar a conversar com o pai, sabendo que eu estou conversando com ele no meu quarto, na casa dele. Amém? E não querendo que ele entre no meu império e frequente o meu quarto na minha casa. Então tem gente que está querendo arrastar Deus para o seu quarto na sua casa. Em vez de finalmente ser transportado para o reino do seu filho, do seu amor, e começar a conversar com Deus no seu quarto, na casa dele. Quando você for orar com esses meninos no quarto, você está orando no seu quarto, na sua casa, e você arrumou um cantinho lá para eles na sua casa, ou quando você ora com esse menino, você ora no quarto deles, na casa do pai. Isso é visão de reino. Ele nos transporta do império para o reino. Aí muda a oração. Porque antes, quando eu orava a Deus no meu quarto na minha casa, eu queria arrastar Deus para o altar que eu fiz para ele no meu quarto na minha casa. Mas agora, com a visão de reino, eu vou conversar com meu pai no meu quarto na casa dele. Glória a Deus. E se eu começar a conversar com meu pai no meu quarto na casa dele, eu vou perceber em volta que eu não tenho quase nada mais para pedir. Glória a Deus. Eu só tenho para conversar. Então, conversando com meu pai no meu quarto na casa dele, eu vou falar sobre propósito e não sobre necessidade. Necessidade, eu falava com ele no meu quarto, na minha casa, porque lá faltava tudo. Não é faltava tudo, não. É fartava tudo, inclusive noção de português. Entendeu? Nem saber falar a gente sabia. Eu falei de propósito, porque o povo falou: não, Paulo Júnior está baixando o nível. Lá na minha casa, no meu quarto, na minha casa, lá farta de tudo. Amém? Até linguagem. Mas agora na casa do meu pai, eu não tenho falta de coisa alguma, então eu posso conversar sobre as coisas do reino.